que traz para o programa de hoje nosso bispo diocesano Dom Silvio Guterres Dutra. E temos assuntos importantes para falar com Dom Silvio. Começando pela Romaria da Terra amanhã em IP. Temos na quarta-feira de cinzas o início do período de quaresma e também a campanha da fraternidade. São 60 anos esse ano completando a campanha da fraternidade. E vamos falar também da Romaria em honra à Nossa Senhora Consoladora. 24 e 25 deste mês. Tá chegando. Dom Silvio, bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os ouvintes da Torre de Fátima. Que bom estar aqui, que privilégio poder partilhar essas coisas deste mês de fevereiro, que ficou intenso para nós, não só na cidade de Vacaria, mas para a diocese também, porque o próprio rodeio tem um impacto na nossa vida e nós Sim. também temos um rodeio.
Aliás, o senhor teve vários dias no rodeio lá, não foi nenhum dia. E o rodeio, quer dizer,
excelente.
Não estava na nossa pauta, mas é importante essa manifestação.
Preciso dizer que um evento dessa magnitude do rodeio, sendo como ele foi, só merece elogios. Evidente que tem sempre desafios que precisam ser assumidos, porque eu sou gestor de uma diocese e quem é gestor de uma pequena empresa sabe o que é gerir poucas pessoas. Agora imagina gerir o volume de pessoas que se anunciou e que se confirmou durante o rodeio.
Na família, dentro de casa, já temos problema, imagine.
Ali o saldo, na minha avaliação, é extremamente positivo. Sou muito grato ao convite que já tinha recebido no rodeio de 2020 pelo Rossi.
O Elvio
Rossi, patrão da época, agora pelo Rubinho também, de presidir a missa crioula. Me impressiona muito a Ave Maria, que é um momento fortíssimo
Verdade.
Dentro do rodeio.
Verdade.
Mas também toda essa troca de cultura. Entre as coisas que eu assisti, por exemplo, que não era da minha experiência anterior, eu assisti duas apresentações das danças birivas, que retratam um pouco as origens aqui do nosso povo, dos Campos Verdade. De Cima da Serra, e abre os horizontes para a compreensão da cultura gaúcha, que, via de regra, nós temos ela muito reduzida àquilo que nós vemos no nosso CTG, por exemplo. Mas aqui a expressão cultural, ela é extraordinária. É impossível, por mais que a gente frequente muito o CTG, conseguir assimilar tanta coisa boa, tanta manifestação cultural e que tem um potencial enorme de identificação da cultura, da nossa gente, da nossa contribuição. Evidente que há situações e há coisas que precisaríamos sempre nos perguntar e melhorar, né? Por exemplo, eu notei bastante ausência de mulheres em várias manifestações, por exemplo, na música, tivemos uma mulher só cantando. Então é um campo que precisa avançar muito aí. E quem sabe, uma pergunta importante também por exemplo, a expressão de outras culturas. Os negros, que tem uma história fortíssima aqui na tradição gauchesca, a gente vê menos ainda nas manifestações culturais. Então são campos para frente, né? Precisamos celebrar o que se conseguiu até aqui, mas precisamos olhar para frente e também avançar naquilo que o modo de pensar o mundo hoje também implica. A inclusão, eu vi algumas cenas de inclusão de gente.
Foram várias.
Muitos.
Né? Nós tivemos do autismo,
Exato.
Deficientes lá que estiveram lá. Pela primeira vez em 59 anos, alunos da PAI dançaram lá.
Dançaram
invernada lá pela primeira vez lá. Foi vários momentos. Um rapaz que só com um braço, 7 anos, perdeu num acidente de trem, que ele caiu lá na cidade que passava o trem dele, passou por cima dele. O rapaz laçou também e armou, foi aplaudido de pé. Foram momentos assim marcantes nessa
parabéns.
Questão. Inclusão.
Parabéns. Porque isso é uma sinalização de que o rodeio que cultiva a tradição, o tradicionalismo, que procura identificar bem aquilo que somos, o que cremos, também está aberto para as novidades que o senso humano manda também firmar no dia de hoje.
Bom, Romaria da Terra amanhã em IP, Dom Silvio.
Sim, estamos a menos de 24 horas já do início da nossa Romaria. A nossa diocese recebe pela terceira vez a Romaria, ela é itinerante, ela é do estado do Rio Grande do Sul e dessa vez vai ser em IP. Foi uma escolha que fizemos ainda um ano atrás, quando recebemos a missão de acolher a Romaria lá em Eldorado do Sul, em fevereiro do ano passado. E fomos discernindo aqui na diocese onde seria o lugar ideal que pudesse também apresentar alguma experiência positiva. E IP foi escolhido exatamente por ser reconhecida a capital da agroecologia, mas também ali tem um movimento de mulheres muito bem organizado. Todas as comunidades de IP praticamente tem um grupo de mulheres agricultoras organizadas que trabalham, refletem, que fazem o discernimento do papel delas na agricultura. Então a escolha foi ali, o Frei Clair abraçou logo, a comunidade de IP abraçou logo, a prefeitura de IP abraçou conosco o projeto. É, agora o Mário Graziotin está
prefeito
junto conosco.
Prefeito Mário, grande prefeito. Isso. Mário.
Lamentamos muito a perda do Caon, mas a prefeitura, aquilo que tinha sido assumido pelo Caon, continuou sendo assumido também a parceria pelo Graziotin. Então, estamos aí. O tema da Romaria foi também discernido lá um ano atrás, é escutar a Mãe Terra e com Maria cuidar da vida. Aqui nesse tema tem uma particularidade que a nós tem impactado bastante, que quando nós discernimos esse tema lá, e as Romarias até têm se caracterizado por tentar entender o que está acontecendo no momento para propor uma reflexão, uma alternativa cristã para aquilo que tem sido um desafio na sociedade. Lá naquela época, o que estava nos impactando era a estiagem. Nós tínhamos vindo de 3 anos de falta de chuva, causando danos incalculáveis na vida rural, mas também na vida urbana, porque dependemos da vida rural. Só que durante o caminho da Romaria, fomos trabalhando, construindo tema, hino, etc., nós tivemos uma outra experiência inversa, que não foi a falta de chuva, mas o excesso de chuva. Começou lá pelo litoral norte, depois tivemos em setembro aquele fenômeno ali do Vale do Taquari, novembro, uma grande região do estado atingindo o Grande Porto Alegre. Então, esses fenômenos que nós estamos observando, ele está exigindo de nós um discernimento e uma palavra cristã também em relação a tudo isso. Então, só se confirmou que o tema que nós escolhemos lá no início, escutar a Mãe Terra e com a Maria cuidar da vida, se justificou. A Terra vem gritando alguma coisa e precisamos abrir os ouvidos para entender. A força maior na questão mãe, Maria e mulher é exatamente para contemplar essa experiência bonita que tem ali de uma organização forte das mulheres. E aí temos como lema, que é sempre uma tradição da Romaria, escolher o tema e depois um lema bíblico que ajude a iluminar o caminho. É de Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 19, que é a expressão, versículo, escolha, portanto, a vida, para que você e seus descendentes possam viver. Diante do que a Terra vem dando de recado, quais são as escolhas que nós precisamos fazer hoje para qualificar a nossa vida, a nossa experiência com a Terra, mas também pensando nas gerações que virão depois de nós. Que Terra receberão? Qual é a experiência deles com a criação, com a agricultura, com a pecuária, com a vida urbana, se nós hoje não tivermos uma atitude mais correta em relação ao cuidado da Terra, da criação em geral?
E temos que pensar hoje muito mais para o amanhã, nas futuras gerações que vêm aí. O que vamos deixar aí, né, Dom Silvio?
O tempo é tridimensional, né? Nós temos um passado que precisa sempre fazer parte dos nossos discernimentos, de onde viemos, quem somos, o que fizeram até aqui, até a nossa geração. Temos uma responsabilidade enorme com o presente, porque é nós hoje que estamos decidindo, é nós hoje que estamos avaliando. É nós hoje que estamos fazendo escolhas e abraçando projetos, mas não é possível ignorar o futuro, né? Não podemos sacrificar o futuro. E se observa muito hoje na sociedade que há aquilo que a gente pode chamar de uma espécie de ditadura do presente. Se a gente quer ganhar hoje, a gente quer lucrar hoje, a gente quer produzir hoje, a gente quer tirar todo o proveito possível da terra hoje. Mas e se olhar daqui a 20, 30, 40 anos? Alguns dizem que é menos, que as consequências piores dessas crises climáticas poderão chegar mais cedo do que imaginava. Não é possível, nós não temos direito de ignorar o futuro. As gerações futuras vão olhar para nosso tempo e vão nos avaliar. Certamente identificarão coisas boas que fizemos, mas nesse campo do cuidado da criação, pode ser que nós sejamos acusados de termos ignorado a sustentabilidade do planeta, por exemplo.
Bom, toda a celebração vai ser lá na cidade mesmo de Ipê, né?
Sim.
Qual é a programação que vamos ter amanhã lá?
Na parte da manhã, a partir das 8 horas, um pouco antes, começamos a acolher os romeiros. Temos notícia de romeiros que vêm de todo o estado.
Qual é a expectativa dos romeiros, Dom Silvio?
As últimas romarias têm reunido em torno de 6, 8, até 10 mil pessoas. Depende muito da mobilização local.
Sim.
O clima interfere um pouco, está prevendo chuva para amanhã. Pode ser que alguém fique um pouco assustado com a chuva e não apareça. Mas, de fato, nós queremos reunir muita gente, mas importa para nós que aqueles que venham e a proposta da reflexão seja o centro da romaria. A romaria começa de manhã com essa acolhida que vai ser na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, do Piquete, logo no acesso, o primeiro acesso, quem vai de Vacaria para IP, o primeiro acesso de IP, logo ali na entrada, será acolhida. Depois temos uma caminhada dali até o centro da cidade, até o antigo seminário dos Capuchinhos. Ao lado, onde existe o campo de futebol, vai ser a concentração. segue ali das 9 horas até 10, 10 e pouco, pensamos essa caminhada, e segue depois a missa, a Santa Missa, em torno de 10h30. Seguindo a missa, dentro ainda da missa, nos ritos finais, nós teremos um momento de homenagem, reconhecimento e gratidão a Dom Orlando Tacílio Dotti, que está completando 94 anos agora no final do ano, no junho desse ano, desculpe, e tem um histórico muito bonito, muito forte de pastoreio com o pessoal da agricultura familiar, da agricultura ecológica. Aqui na região da Diocese, ele teve muito unido à questão das barragens, aos atingidos de barragens. Então, nós queremos prestar esse reconhecimento e também homenagem a ele. Isso vai se dar ainda dentro do contexto da missa. Depois segue a confraternização, a partilha dos alimentos, que é comum na Romaria, quem vem traz o alimento para partilhar. A comunidade IP se organizou também para oferecer para quem quiser adquirir lá da própria produção orgânica e familiar. Depois, à tarde, nós teremos 3 momentos. Um que é de oficinas, então são 10 oficinas temáticas que ajudam a aprofundar o tema, apresentam alternativas, experiências importantes nessa linha do cuidado da natureza. E segue uma palavra do Instituto Federal, que assumiu conosco essa parceria, o Instituto aqui de Vacaria. E pretendemos concluir por volta de 3 horas, 3h30 da tarde, com uma bênção final e a implantação de uma cruz que vai ficar como marco da Romaria na praça diante da Igreja São Luís, lá em IP.
Em IP.
Isso, exatamente.
Bispo Diocesano Dom Silvio Guterres Dutra, estamos aí, chegando nesta semana, mais uma quaresma, quarta-feira, a quarta-feira de cinzas. E sempre no período de quaresma, a Igreja Católica propõe um diálogo e também uma discussão sobre um tema. E esse ano, nos 60 anos da campanha da fraternidade, o tema é fraternidade e amizade social. Mas aqui preste atenção, senhores ouvintes, que o ponto principal dessa campanha da fraternidade esse ano, ele tem como objetivo maior, é isso, Dom Silvio? A reconstrução das amizades em função, sim, até da pandemia, é isso?
Aqui fala de fraternidade e amizade, as duas vão na mesma direção.
Exato.
De fato, a nossa igreja brasileira, a igreja católica no Brasil, ela acrescentou a quaresma, que já tem praticamente o tempo do cristianismo, dá para dizer concretamente que são 2000 anos de quaresma, que a igreja vai celebrando esse período forte de preparação para a Páscoa, mas aqui no Brasil, começando lá no Rio Grande do Norte, ainda antes de 64, agora completamos 60 anos que a campanha é nacional, mas ela começou lá no Rio Grande do Norte com o Dom Eugênio Salles, porque se discerniu lá que era preciso dar um passo em relação a todo o conjunto de orientações que a igreja passa para os fiéis, de penitência, de oração, de jejum, que é durante a quaresma, que era preciso traduzir isso também numa atitude concreta e social, de impacto na vida comum, na vida social. E se começou lá, com esses temas, com iniciativas, que era para, além de um exercício de intimidade com Deus, de espiritualidade, de renovação, de conversão, porque a quaresma é para isso, para conversão pessoal, para a gente revisar o caminho que está fazendo, ver o que, que ele está de acordo com os ensinamentos de Cristo e o que, que não está, e corrigir aquilo que não está, se acrescentou esse compromisso amplo, aberto com a sociedade como um todo. E como é que funciona essa campanha de fraternidade que começou há 60 anos atrás para o Brasil inteiro? Com bastante antecedência, normalmente em torno de 2 anos antes, nós da CNBB fazemos uma leitura do que está acontecendo no Brasil, na sociedade. Quais são os desafios maiores que precisamos enfrentar? Daí surgiu o tema da fraternidade e amizade social. Porque quando decidimos esse tema, nós estávamos ainda naquele impacto da pandemia, mas também de toda a situação que se criou no Brasil, de resto pelo mundo inteiro, de polarização, de intriga, das redes sociais favorecendo agressões, favorecendo ataques, favorecendo a desconstrução daquilo que é o mais belo do cristianismo, que é nos identificarmos como irmãos e irmãs. Por isso o tema da fraternidade e da amizade social já foi o tema de um documento do Papa Francisco, é o documento chamado Fratelli Tutti. Nós aqui na cidade escolhemos esse título do documento para também dar a nossa casa de acolhida aos migrantes, aos moradores de rua, às crianças, à pastoral da criança, porque esse é o espírito. A gente precisa abrir generosamente o coração para entender que temos uma fraternidade universal que nos une, independentemente da cor partidária, independentemente da cor futebolística, independentemente da confissão religiosa. O respeito, o bem-querer, o desejo do bem do outro deveriam ser sempre o toque da nossa vida, do cotidiano da nossa vida. Uma vez identificado que nós tínhamos perdido muito dessa sensibilidade, então a igreja diz, vamos fazer uma campanha de fraternidade que ajude aqueles que quiserem, as pessoas de boa vontade, católicas ou não, crentes ou não, a tratar desse assunto e colaborar para que sejamos uma sociedade mais respeitosa, mais tolerante, mais compreensiva, que valorize mais aquilo que é diferente. Nós, por natureza, até teológica, somos diversos. Nós temos um Deus que é trindade, que é três pessoas, há uma diversidade nas pessoas, mas forma um Deus unitrino, único. Nós somos naturalmente diversos, diversificados. A natureza é uma diversidade fantástica, bela, não é uniforme. Isso é para nós é beleza, isso para nós é dom, isso para nós é coisa a ser preservada. Quando a gente tenta abafar a diversidade, ou negar a diversidade, ou até desejar que quem é diverso nem viva, nem exista, bom, aí estamos ferindo a humanidade como tal, mas nós que cremos, estamos ferindo o evangelho. Então já nem seguimos mais aquilo que foi o ensinamento de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é modelo para a campanha de fraternidade. Jesus Cristo acolheu a todos, indistintamente. Inclusive, criando problemas no seu tempo, porque as leis, as regras,
sim,
mandavam discriminar. E Jesus não discrimina. Ele vai ao encontro, se aproxima. E esse é o desafio agora desse tempo da campanha da fraternidade. Acho que vivemos tempos um pouco mais leves, mais amenos já desses conflitos, mas ainda existem. A gente percebe na vida de família, percebe nas redes sociais, percebe nos contatos diários da sociedade. Então é um campo nobre, grande, desafiador, que dá muito trabalho. Tem muito o que se refletir, o que se fazer para reconstruir a amizade, reconstruir a fraternidade. A amizade social, no sentido daquilo que fala o Papa Francisco, é ir além daqueles grupos mais do nosso círculo mais próximo. Não se contentar em ter uma roda de amigos e esquecer que há uma legião de pessoas fora daquela roda de amigos que também é digna, que também merece minha atenção, meu respeito, a minha compreensão.
Mas também é momento de fortalecer as amizades, né, Dom Silvio?
Claro.
Acho que mais do que nunca os tempos estão aí mostrando que temos que reconstruir as amizades, que é o tema proposto para a campanha da fraternidade este ano pela Igreja Católica, mas temos que cada vez mais, além de ampliar, fortalecer as nossas amizades.
Sim, fortalecer os vínculos, firmar as amizades, não permitir que as amizades sejam guetos fechados, né, mas que sejam abertas. Na verdade, a verdadeira amizade deixa sempre liberdade, né? Sempre liberdade. E sempre tem um horizonte para acolher mais pessoas. Como a quaresma, ela tem como princípio incentivar a conversão, qual é o grande desejo dessa campanha de fraternidade? Que ela colabore para pessoas que se desentenderam, que quem sabe estão brigadas, separadas, famílias que estão divididas, que elas aceitem um convite para reconciliação. Porque não há coisa melhor do que uma família reconciliada, não há coisa melhor do que uma comunidade, uma igreja reconciliada, não há nada melhor do que uma sociedade reconciliada. O que não significa eliminar as diferenças, são duas coisas muito diferentes. Reconciliação significa aprender a conviver com o diferente, respeitar o diferente, por mais distinto que seja do meu modo de ser, do meu modo de pensar. Toda a tentativa de imposição de pensamento é antifraterno, é antievangélico, digamos assim. Nem Jesus impôs nada a ninguém, propôs, sempre se apresentou propondo, e há uma legião de pessoas que acolheram e seguiram o caminho com ele, mas ele nunca impôs, ele propunha, e via de regra ele dizia, principalmente quando operava curas, milagres, a tua fé te salvou, de dentro da pessoa veio a disposição para seguir aquele caminho. Então que seja essa campanha da fraternidade para nós, para a igreja, mas para todos que quiserem também tomar conhecimento dos textos que estão orientando, que seja um grande período de reconciliação. Oxalá cheguemos à Páscoa e depois da Páscoa renovados, mais felizes por estar no lugar que estamos, com as pessoas que estamos, no lugar de trabalho, convivendo pacificamente com as pessoas do nosso trabalho, da nossa associação de lazer, da nossa comunidade de fé, da família, da vizinhança, por exemplo.
Como a Diocese pretende trabalhar nas paróquias esse tema da campanha da fraternidade, a reconstrução da amizade, Dom Silvio?
É praxe das campanhas de fraternidade ter um texto base, que é isso que eu tenho aqui comigo também.
Sim.
Que ele dá as diretrizes, né? Por quê, as razões, dá um diagnóstico da falta de fraternidade, da falta de amizade. Depois, uma iluminação bíblica, trazendo todo o tesouro da Sagrada Escritura, que fala da amizade, que define a amizade, que incentiva a amizade. E depois tem um terceiro capítulo, que é o agir, que são pistas de por onde podemos andar. Então, um dos modos é se dedicar a estudar esse material, usar esse tempo da quaresma para estudar. Nas paróquias vai ter um livreto que é para encontros de família, mas sempre que possível, já dentro do espírito da campanha, juntar os vizinhos ali, aqueles que quiserem. E o próprio encontro vai conduzindo a reflexão e atitudes de reconciliação. Depois vamos ter a Semana Santa, então nós vamos trabalhar a Semana Santa nesse espírito de reconciliação, tudo que for possível. E na nossa diocese, já antes de chegarmos ao tempo da campanha de fraternidade, nós, nos projetos assumidos para os próximos 4-5 anos, nós temos um projeto que é formação de pequenos grupos, em vilas, bairros, em prédios, para que a gente consiga de novo perceber a presença do vizinho, da vizinha, e a possibilidade de fazer um caminho juntos. Não somos contra as tecnologias. O Papa fala de um perigo do paradigma tecnocrático, digamos assim, que a gente se deixa absorver pelas tecnologias e perca a sensibilidade para quem está do nosso lado. Os grupos de família vai ser para buscar um equilíbrio. Bom, nós temos tecnologias, podemos ficar o dia inteiro na frente de um computador, na frente de um celular, podemos até acessar os conteúdos da campanha de fraternidade no celular, mas não será igual a sentar numa roda de conversa, de oração, de partilha com outras pessoas, partilhar com elas, identificar com elas quais são os ganhos que já temos no sentido de viver em comunidade e nos ajudar, e quais são as perdas que temos também, e o que nós podemos fazer no bairro que moramos, na vila que moramos, no prédio que moramos, para nos queremos bem e poder nos socorrer mutuamente, poder entender qual é a alegria, qual é a dificuldade do outro e partilhar com ele dessa experiência.
Falamos inicialmente, bem rapidamente aqui, Dom Silvio, sobre a questão da inclusão no rodeio de Vacaria, e a professora Wanda Miquelão, que faz um trabalho maravilhoso, extraordinário aqui em Vacaria, com a Associação dos Deficientes Visuais, diz que pelo segundo rodeio consecutivo, primeiro foi do Elvi, agora do Binho, eles disponibilizaram ingressos gratuitamente para os deficientes visuais, para a Advida, essa entidade que faz um trabalho importante aqui. Então, mais um fator importante, um testemunho daqui da inclusão do nosso rodeio aqui em Vacaria. Obrigado, professora Wanda. 9h51, Dom Silvio, temos 5 minutos aí para conversar sobre esse momento de fé, esse momento que move a região toda, que é a Romaria em honra a Nossa Senhora Consoladora. E a campanha da fraternidade, que nós falamos há pouco, vai ser lançada quarta-feira, o foco é a reconstrução das amizades. E o tema este ano da Romaria de Biaçá é Mãe Consoladora, ensina-nos a viver como irmãos.
Isso. É comum que a Romaria de Biaçá, ela acolha o tema da campanha de fraternidade, porque via de regra ela acontece dentro da quaresma e da campanha de fraternidade, que é sempre o último final de semana de fevereiro. E de fato, essa opção foi para esse ano, que a novena, a Romaria, o momento forte da Romaria, que é o sábado e o domingo, que também contribuam para essa reflexão. E não tem como pensar diferente. Eu tenho muito forte marcado na minha primeira experiência da Romaria em Biaçá, é aquele povo todo diante da imagem principal. Tinha a tradição daquela cordinha amarrada, que não tinha como chegar lá na imagem, mas então tocavam ali e ficavam rezando. E esse ano, de modo especial, quem for a Romaria, deixe que Nossa Senhora faça a mesma pergunta que Deus fez ao Caim. Onde está o teu irmão?
Onde está
teu irmão? Claro, o contexto da pergunta de Deus a Caim foi depois do fratricídio que o Caim tinha cometido contra o Abel, por ciúme, por inveja, por se achar menos amado diante de Deus do que o próprio irmão. Mas a pergunta ressoa por todas as épocas: onde está o teu irmão? Está ali.
Muito nos dias atuais também.
Exato. Porque está diante da mãe, como um devoto, como alguém que está ali suplicando, até em ação de graças, é preciso perguntar qual é o sonho de uma mãe. O sonho de uma mãe não é ver os filhos divididos, não é ver os filhos separados, não é ver os filhos em guerra, brigando. O sonho da mãe é ver os filhos unidos. Se alguém quer saber de uma mãe o que dói mais no coração da mãe, não é propriamente uma doença, não é um problema econômico, não são outras coisas. É quando a mãe vê que os filhos se separaram, se dividiram. E aí eu dou um rápido testemunho aqui. Eu ouvi uma entrevista do Dom Jaime Spengler, de Porto Alegre, no contexto da procissão de navegantes. Ali em Porto Alegre se fala em 100 mil pessoas na procissão de navegantes. Quem é que vem para a procissão de navegantes? Vêm os católicos de igreja mesmo, de todo dia, vem aqueles católicos só de alguns eventos, vem o católico só de devoção à Nossa Senhora mesmo, mas vem também uma legião de pessoas que não é católica, de outras religiões, de outras tradições, de outras maneiras de pensar, de todos os tipos de religião, todas as manifestações. E aí o repórter, se dirigindo ao Dom Jaime, perguntou: Dom Jaime, o que o senhor pensa sobre isso? Sobre essa diversidade tão grande de pessoas que acorrem à Romaria, à procissão de navegantes. E ele usou uma expressão simples, curta e de profundidade incalculável. Ele olhou para o repórter e disse assim: mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe quer todos. Mãe não quer só um tipo de filho. Mãe quer todos os filhos. Não importa onde o filho anda, não importa o que ele anda aprontando ou fazendo. No coração da mãe está todos em casa, todos perto, todos juntos. Esse é o sonho e a realização de uma mãe. É o que nós nos desafiamos a propor como reflexão para a Romaria, é que já que acorremos à casa da mãe e vamos lá com tantos pedidos, tantas coisas para dizer a ela, é necessário também ouvi-la. Ouvi-la a partir do Evangelho, ouvi-la a partir das pregações, ouvi-la a partir do qual é o sonho que a mãe tem. Qual é o sonho que essa mãe, que é mãe de todos, a mãe de Jesus, e por força desta maternidade divina, nós somos todos filhos no filho, somos adotados por ela, chamamos ela de mãe também. O que que ela quer de um filho que vai até o santuário? Uma filha que vai até o santuário? É preciso levar essa pergunta e voltar para casa com ela para saber qual é a distância que eu estou da fraternidade que a mãe espera. Como é que eu estou na relação com meus irmãos, seja de que cultura, etnia, de que tradição seja? Então, é um tema bonito, desafiador.
Bonito.
Também, muito desafiador.
E desafiador. E que Ibiaçá propõe também essa mudança de Ibiaçá, refletir, pedir ajuda de Nossa Senhora, mas também de mudar essa questão de quanto nós precisamos sermos mais irmãos, mais fraternos, nos darmos as mãos nesses momentos que todo mundo sabe que juntos nós fazemos a diferença, inclusive para o nosso coração, Dom Senhor.
Claro. Um coração reconciliado é mais saudável. A saúde depende muito do grau de reconciliação que a gente vive ou não. Boa parte das doenças, podemos perguntar aos psicólogos, que sabem muito melhor do que isso, boa parte das doenças que nós enfrentamos tem a ver com a falta da reconciliação, com o nosso conflito, a nossa aceitação de viver brigados, divididos, intrigados.
Dom Silvio, obrigado pela sua presença. Amanhã a Rádio Fátima também estará em IP, na Romaria da Terra, como também estaremos acompanhando todas as atividades da nossa diocese durante este mês de fevereiro. Saúde para o senhor, Dom Silvio.
Muito obrigado, Vladimir, pelo espaço. Em breve nós voltaremos aqui para tratar
Eu quero falar com o senhor
Casa
sobre...
da Fraternidade.
Tem um pessoal que está chegando para assumir a Casa da Fratelli Tutti aí, né?
Já estão, as irmãs de Maria Bambina já estão assumindo já há bastante
Maria
tempo.
Maria Bambina, são de onde, Dom Silvio?
Elas vieram de Caiçara para cá, mas é uma congregação italiana já antiga.
Sim.
E temos a graça de ter duas irmãs agora com um trabalho fantástico ali, continuando o projeto da Casa Fratelli.
Temos que falar sobre a Fratelli Tutti.
Daqui a duas semanas estaremos aqui para tratar disso.
Vamos combinar. Obrigado. Este é o nosso bispo diocesano, Dom Silvio Guterres Dutra, onde falou na manhã de hoje aqui, inicialmente sobre a Romaria da Terra, que acontece amanhã em IP, a partir das 8 horas, a Rádio Fátima vai estar lá. Quarta-feira, o início da campanha da fraternidade, o tema Reconstrução das Amizades. Se você perdeu alguma amizade, está aí com algum amigo, com algum problema outro, que de repente você deixou de ser amigo, de se relacionar como vinha, esta é a oportunidade, o tempo da quaresma. Vamos se reconciliar, se querer bem, se ajudar, porque para ser feliz, você também precisa de amigos. De amigos, de amigos. E também falando aí da Romaria, em honra à Nossa Senhora Consoladora, que vai acontecer nos dias 24 e 25 deste mês e que nos propõe esse tema maravilhoso também. Mãe Consoladora, ensina-nos a sermos irmãos, a vivermos juntos, a termos amor, carinho, compreensão e empatia também com o irmão.